laranja, o único com vitamina C e zinco, em todas as farmácias e lojas de produtos naturais.
É a Tim, tá todo lado, tá todo mundo gripado. Bio Amargo Original Laranja, vitaminas e sais minerais, além das 13 ervas. Ouça esse depoimento.
Deixa eu te falar que eu tomo Bio Amargo desde 2013. E essa gripe que tá pegando todo mundo aí, fiquei de boa, já curti festa, já tomei cerveja e eu não sei o que é adoecer, porque eu tenho saúde, graças a Deus, através do Biomago. Eu recomendo a todo mundo, a minha mãe, a todo mundo, pode tomar. Tenha saúde, viu?
98 Notícias.
E hoje, na entrevista ao vivo, nós vamos conversar com o deputado federal, Elmar Nascimento. Até porque fica mais fácil para a gente, tendo em vista que nem sempre o deputado vai estar aqui e também temos um tempo reduzido aí por conta das questões eleitorais para a entrevista. Então, hoje com o deputado federal Elmar e na segunda com o secretário Nádio Martins. Deputado, boa tarde. De início, eu queria falar com o senhor sobre questões a nível nacional que a gente vem acompanhando, todo mundo vem analisando. Eu queria abordar alguns temas aqui. Capitalização da Eletrobras, questão de redução do preço do ICMS, redução do ICMS sobre os combustíveis, que de certa forma tem interferência direta na vida do cidadão. Também o menor número de desempregados na média histórica, 9,3%, desde 2015 esses dados aí. Então a média histórica aí, a menor média de desempregados no Brasil e de alguma forma... Eu queria que o senhor analisasse, tendo em vista que, não apenas como deputado federal, mas o senhor esteve à frente de alguma dessas situações. Para o senhor, qual a análise que o senhor faz de tudo isso aí, diante dessa questão que hoje se fala tanto e que tem interferência direta na vida de todo cidadão brasileiro? Boa tarde.
Boa tarde, Marcário. Boa tarde, ouvinte da Nuporanga. É um prazer muito grande poder voltar aqui. Sobretudo no dia posterior que a gente comemorou 142 anos de emancipação da nossa cidade. Mas você fez uma pergunta bem complexa. Vou passar uma hora aqui, eu não sei se eu consigo falar tudo sobre isso. Mas vou tentar rapidamente resumir. Ponto 1, Eletrobras, eu fui o relator, importante, houve a capitalização da empresa. O país, nos últimos 10 anos, não teve nenhum crescimento. Para você ter uma ideia da correlação, a cada 1% de crescimento do PIB, há uma necessidade de crescimento de 2% de geração de energia, sob pena de que haja apagão. Como não houve crescimento do PIB nos últimos 10 anos, nós passamos risco, mas não tivemos apagão. Então, a capitalização que vai atrair inúmeros investimentos vai possibilitar que agora, já com esses novos índices que a gente consegue observar, de cair a taxa de desemprego, que mostra que o país volta a reaquecer a economia, há uma necessidade de investimento que só a iniciativa privada poderia dar. E no bojo da capitalização da Eletrobras, eu fiz uma coisa importantíssima. O governo no projeto mandou 300 milhões de reais por ano como contrapartida para a revitalização de São Francisco. Eu ampliei durante 10 anos, ou seja, 3 bi, eu ampliei para 1 bilhão por ano, sem limite, até que a ANA, a Agência Nacional de Água, assegurasse a completa revitalização do rio. Que não significa só desassoreamento, você plantar vegetação nativa, mas também todo o saneamento básico de mais de 1000 municípios ribeirinhos ao longo de toda a bacia do São Francisco, em todos os estados que ela atinge. A questão do combustível eu também participei diretamente. Você veja que com o aumento do preço do combustível, as pessoas sentem aqui no bolso diretamente, você sabe que o litro de gasolina, em relação ao ano passado, hoje custa 60% mais caro. E isso incide, é claro, que em todos os produtos. Nós vivemos num país que todo o transporte dele é rodoviário, 90%. Tem muito pouca ferrovia, muito pouco transporte marítimo, tudo é rodoviário. Então, quando aumenta o preço do combustível, vai incidir no preço do açúcar, da cesta básica, de tudo quanto é tipo de produto. Então, a inflação que o governo aponta da casa de 7%, 8%, a dona de casa sabe que não é real. Que comprava o ano passado, compra hoje muito mais caro. Com o mesmo dinheiro, se compra muito menos. O que é que nós fizemos? Porque a alíquota do ICMS, do combustível, ela é da competência dos governos estaduais e assembleias legislativas que fixam, nós não podemos mexer nisso. Só que havia um dispositivo do Código Tributário Nacional que dispunha que os bens considerados essenciais tinham que ser aplicada a alíquota mínima, que é 17%. Aí nós pegamos o PL 18, que eu fui relator, e o que é que eu fiz? Apenas inseri que combustível, energia elétrica, telecomunicações e transportes coletivos são bens considerados essenciais. E aí, por via de consequência, ao aprovar isso no Congresso, nós obrigamos os governos estaduais a reduzir uma alíquota de 34% para 17%. Para que você tenha uma ideia, 34% é a alíquota aplicada para bebida alcoólica, para cigarro, para perfume, que a gente não pode dar o mesmo tipo de tratamento de combustível, de telecomunicações e de energia elétrica. É claro que o efeito foi imediato. A partir da aprovação dessa lei, a gente sabe que já tinha conta aí na casa de R$ 9,00 o litro de gasolina, já caiu, tem posto de Salvador vendendo a menos de 6. Isso tudo reflexo da nossa ação do Congresso Nacional, e eu fui relator dessa matéria.
Bom, e a questão do desemprego? O desemprego cai para 9,3% e atinge menor taxa para trimestre desde 2015. Quer dizer, dados assim que deixam o Brasil numa situação bem diferente de muitos países hoje do mundo, né?
A gente fica entusiasmado em ver que o país, que passou por momentos muito difíceis durante a pandemia, fechando comércio, fechando indústria, uma retração do consumo, o aumento do desemprego ocorrendo em toda parte do país, agora começa a reaquecer. E a gente tem que aproveitar o momento para poder pegar essa onda e mudar para um crescimento vertiginoso. Isso, claro, que depende de algumas ações de infraestrutura, como, por exemplo, a questão da energia, que nós tivemos o cuidado de fazer para preparar o país para entrar nesse perfil de crescimento.
Bom, 1 hora e 17 minutos, nós estamos conversando com o deputado federal Elmar Nascimento, trazer Marconi Nunes também aqui para o nosso bate-papo. Marconi.
Deputado, boa tarde. Como o senhor tem acompanhado algumas matérias do Jornal Globo, em que o UOL está sendo a Codevasf em Juazeiro com relação à liberação de recursos?
Olha, a Codevasf era uma empresa que, no início do governo, tinha uma receita de 300 milhões de reais. A partir do momento que a gente indicou um técnico que fez as coisas funcionarem e deu capilaridade, porque ela é uma empresa que não tem recursos próprios, ela não tem geração própria. Ela não vende energia, por exemplo, vende água, tipo Embasa ou tipo a Coelba, para fazer receita. A receita dela depende do que é colocado no orçamento pelos deputados e senadores que têm emendas individuais e colocam o que quiser. Como as coisas começaram a funcionar lá, para você ter uma ideia, foi mudada a lei colocando Pernambuco por inteiro era só metade, a Bahia era 200 municípios, hoje são todos os municípios, inclusive a capital. A Paraíba não tinha, agora tem. Amapá não tinha, agora não tem. Tocantins não tinha, agora tem. Goiás. Aí você saiu de uma empresa que tinha uma receita de 300 milhões de reais para 3 bi. Automaticamente você tem um quadro de funcionários insuficiente, que precisa ser adequado, contratação de pessoas terceirizadas para fazer as coisas funcionarem. Outro dia o governador disse numa rádio aí que a Codevasf não fazia nada. Aí eu disse a ele, manda ele perguntar o Adolfo se não faz. Porque ele vai lá em Campo Formoso ver se a gente não faz. Está vendo as coisas aí funcionando, você está vendo estrada sendo construída, você está vendo pavimentações aqui, mais de 50 ruas pavimentadas, vocês estão vendo mais de 400 poços artesianos perfurados, já tem quase 200 instalados. Aí você diz se a empresa opera, trabalha ou não trabalha.
Bom, 1 hora e 19 minutos, trazer o Leandro Daniel também para o nosso bate-papo com a pergunta do ouvinte pelo 988370676. Leandro.
Deputado, boa tarde. Dois questionamentos entre vários aqui. O primeiro do ouvinte é querendo saber se poderá a ruptura institucional, haverá golpe no Brasil. O outro é sobre a estrada de Lajes dos Negros. O ouvinte disse que o material brita que estava entre Lagoa do Porco e Lajes dos Negros foi retirado. Procede a informação que vai haver atraso nessa obra ou não?
Não, a obra, a questão aí, até o empreiteiro me ligou umas duas vezes cobrando, é porque tem algumas, no contrato não é previsto obra de arte. Então tem algumas, essa é a contrapartida da prefeitura. Tem algumas coisas que estão sendo feitas pela prefeitura, o prefeito pode falar melhor do que eu, mas ele quer concluir essa obra até outubro, levantando, fazendo todas as intervenções necessárias a fazer uma obra de qualidade, porque foi contratado asfalto CBUQ, que é aquele maior que corresponde ao asfalto que é utilizado em BRs.
Quanto a outra pergunta sobre a questão da...
Golpe, não vejo clima nenhum no Brasil, é uma democracia absolutamente consolidada, os poderes funcionam, não vejo nenhum tipo de clima para esse tipo de coisa.
Bom, 1h21, nós estamos conversando no Jornal 98 Notícias de hoje com o deputado federal Elmar Nascimento. Deputado, agora há pouco o senhor fazia referência no início da entrevista sobre os 142 anos do município de Campo Formoso. E a gente observa muitas pessoas falando, olha, eu carrego em mim, eu carrego na minha formação, é parte da minha história, eu não posso esquecer do meu povo, da minha gente, das pessoas que lá estão, quer seja parentes, ou quer seja realmente as pessoas da terra, o cidadão da terra. O senhor começou a sua carreira política em Campo Formoso como vereador. Ao longo de toda essa sua história, vereador, deputado estadual, deputado federal, o que é que o senhor tem levado desse povo de Campo Formoso para a sua vida como cidadão e também como político hoje no centro do poder em Brasília?
Olha, exemplo de caráter, de personalidade, de uma coisa que eu aprendi no berço e dedicação absoluta. Ontem eu estava no município de Umburanas e aí tinha um amigo daqui de São Tomé, que é o Baíto, aí ele chegou para mim aqui hoje, pô, deputado, tinha a Semineto presente, Cacá, e o prefeito, o povo só falava no senhor. Isso não é, modéstia à parte, isso não é uma questão de Umburanas, mas se você for em Filadélfia é assim, que eu aproveito até agradecer o prefeito, e vota com o Júnior hoje por minha indicação, senhor do Bonfim assim, o prefeito também vota comigo, vai votar com o Júnior por minha indicação. Mas se você chegar em Centro Sé, em Remanso, em Pilão Arcado, em Juazeiro, em Vitória da Conquista, que a prefeita vota comigo, Eunápolis, Teixeira de Freitas, Itatim, Santa Luz, Conceição do Coité, são 34 prefeitos que votam comigo, e se cada uma dessas cidades que você chegar, vão ver que tem uma marca de trabalho. Claro que nenhum é igual aqui. Eu estava fazendo uma reunião hoje com as lideranças políticas do nosso grupo no Juá, e eu relatava que hoje, entre o que já foi feito, o que está sendo feito e está em vias de iniciar, nós temos quase 200 milhões de reais aplicados no município de Campo Formoso. Não tem um município da Bahia, nem Feira de Santana, nem Vitória da Conquista, por maior que seja, depois de Salvador, que tenha um volume de investimento desse tipo. Em que? Desde o início da administração do Elmo, nós já temos hoje, repito, entre o que já foi feito, o que está sendo feito, em vias de início, alguns com ordem de serviço já dados, 70% das promessas de campanha dele cumprido, com um ano e meio de governo. Nós já perfuramos 150 poços artesianos nesse ano e meio, e está a máquina na região de Tiquara, só vai sair quando terminar de fazer mais 50. Nós temos mais de 50 ruas pavimentadas na sede. Nós temos pavimentação em vários povoados do interior, nunca foi feito isso, asfalto em ruas do povoado do interior. Nós temos sendo feito asfalto para Puxadeira, Baixio, Curral da Ponte. Nós temos essa estrada de Lages sendo feito. Nós vamos iniciar ainda, nos próximos dias, asfalto para Limoeiro e para Brejo Grande. Nós temos uma estação de tratamento de saneamento básico que custou ao todo 45 milhões de reais. Daqui a 100 anos, a extração de tratamento de esgoto que existe hoje na cidade, quem tiver a oportunidade de conhecer, vai ver o tamanho que é, a grandiosidade que é, vai servir. É só você fazer a captação das casas para a ligação que está sendo feita. Até o ano que vem nós vamos estar com ela pronta para inaugurar. Nós temos 30 milhões de reais na conta da prefeitura, mais 15 de recurso próprio, que é contrapartida, separado para a construção de um hospital. Por último, agora, a Caixa pediu análise de solo, que nós tivemos que contratar uma empresa para poder fazer essa análise. Eles fizeram 20 dias para fazer o laudo. É a última coisa para a Caixa autorizar a licitação. Sendo autorizado, nós vamos aí construir um hospital referência para o interior inteiro. Quem tem aí qualquer parente que faz tratamento de câncer sabe qual é a dificuldade de ter que ir para Salvador para fazer esse tratamento oncológico, que vai ser feito aqui. Cirurgia cardíaca, desde o exame do cateterismo até botar estente, botar ponte de safena, ninguém vai morrer mais do coração na região por falta de atendimento, fruto desse hospital que está sendo construído. Na segunda-feira, o Elmo deu já a ordem de serviço e vai ser em 3 turnos, que eu quero pronta no dia 9, para a gente inaugurar com o maior festival de música da história da nossa cidade. E vai ser 3 turnos funcionando, gerador para fazer funcionar o parque de eventos do município. Serão 25 mil metros quadrados pavimentados, com capacidade para mais de 60 mil pessoas e mais 50 mil metros quadrados de estacionamento, com acesso feito pela BA, outro pela Vila do Sonho e outro por ali pela Rua de Doutor Regis, 3 acessos. É um parque de exposição que não existe em lugar nenhum da Bahia. Então, um volume de obras, fora, eu não podia deixar de esquecer, da maior obra de educação da história da nossa cidade, que está pronto para ser inaugurado. Tá vendo a só burocracia, a reitora do Instituto Federal está vendo o dia da inauguração, mas está totalmente pronto, não tem nada mais para ser feito. Quem tiver a oportunidade de conhecer, não existe nenhum empreendimento de educação do porte do que está aí sendo feito. E tem muito mais para fazer, porque, graças a Deus, disposição não me falta, amizade, relacionamento. Nosso partido vai continuar a ser influente. Nós temos aí hoje 53 deputados, com expectativa de eleger 70. Eu vou continuar líder do partido, e seja o governo que for, vai ter que sentar com a gente, e vou continuar a ter possibilidade de fazer tudo isso. Fora outras coisas que estão projetadas, com um projeto pronto, por exemplo, de um mercado municipal que vai servir para o turismo, para comércio de pedras preciosas, de artesanato e de produtos de agricultura, produtos especiais de agricultura e de agropecuária, num projeto que só tem similar em Salvador. É o prefeito Bruno Reis que está me cedendo, que ele copiou da Europa, tudo feito de eucalipto e vidro, que será um dos mercados mais bonitos. Ao lado de Salvador vai ser o mercado mais bonito do interior da Bahia.
Bom, 1h27, nós estamos conversando com o deputado federal Elmar Nascimento. Chamar mais uma vez o Marconi Nunes para o nosso bate-papo. Marconi.
Deputado, qual a sua avaliação e opinião sobre questionamentos do sistema eleitoral? Porque em 2018, quem se elegeu não reclamou, mas agora coloca em xeque muitas opiniões sobre se o sistema eleitoral, as urnas, ele é vulnerável à fraude ou não? Como é que você tem acompanhado essa discussão que dia a dia está em pauta nas redes sociais e também nos principais jornais do país?
Olha, eu sou democrata, confio no sistema brasileiro, acho que é um dos melhores do mundo. O que é que eu posso fazer para criticar um sistema em que eu fui eleito 7 vezes consecutivo? 2 mandados de vereador, 3 de deputado estadual, vou para o 3º de deputado federal. Aqui, em eleições majoritárias, eu já ganhei e já perdi. E isso é fruto da vontade majoritária do povo, que a gente tem que respeitar. Quando a gente perde, a gente respeita e torce que quem ganhou dê certo e que faça melhor para o município, para o estado. Quando a gente ganha, é trabalhar para fazer merecer a confiança das pessoas. Eleição vai passar e depois que passar tem que unificar todo mundo em torno do bem comum da nossa cidade.
Nós estamos conversando no Jornal 98 Notícias de hoje com o deputado federal Elmar Nascimento. Retornando então do bloco comercial, Leandro Daniel com pergunta do ouvinte pelo 988370676. Leandro.
Uma das perguntas que o pessoal mais faz aqui, deputado, é em relação a precatórios dos professores, dos profissionais da educação. O que, é que o senhor pode dizer sobre?
Olha, o pessoal tem conversado muito, deve ser específico sobre o precatório de Campo Formoso. Eu acho que numa entrevista que o prefeito tiver aí, ele pode atualizar mais sobre processo daqui, porque eu não tenho conhecimento sobre esses pormenores. Eu tenho sobre o geral, que é da impossibilidade do orçamento do geral da União suportar o pagamento todo de uma vez. Foi feito, com a intermediação do judiciário, um acordo que a gente colocou na lei, no sentido de liberar parceladamente. Agora, especificamente sobre o de Campo Formoso, aí talvez o prefeito possa, em uma outra entrevista, aí, dar maiores detalhes.
Bom, nós estamos conversando com o deputado federal Elmar Nascimento. Deputado, o senhor sempre disse que o senhor iria para Brasília, estaria em Brasília, claro, em contato com o prefeito Elmar Nascimento, que é seu irmão, é ligado ao senhor, e também disse que ninguém lidera sozinho. Mas como é que são tomadas as decisões? O senhor em Brasília, o prefeito Elmar Nascimento em Campo Formoso, claro, liderança maior do grupo o senhor, mas liderança compartilhada com seu irmão, o prefeito Elmar Nascimento. Como é que essas decisões são tomadas no âmbito do município?
Bom, decisões do cotidiano, do dia a dia, são absolutamente dele. Quem o povo elegeu foi ele, ele que toma, ele que escolhe secretário, ele que tira, que muda, que escolhia o chefe do departamento, que é ele que está trabalhando com as pessoas. Comigo a minha função é exclusivamente, ele faz projeto e eu digo a ele, peça como quem pede a Deus. E deixe comigo lá que eu puder fazer, eu vou fazer o que a gente tem feito. A minha relação com ele é exclusivamente a esse. É claro que eu sou a pessoa mais, digamos assim, ocupo o cargo de maior relevância, tenho mais de cheiro, quando, de vez em quando ele me liga para tomar algum conselho referente a alguma coisa, a gente discute sobre as obras, sobretudo as maiores que estão sendo feitas, mas do dia a dia aí é ele que tem que tocar, foi ele que o povo confiou à administração, e eu acho que tem saído a contento, pelo menos é o que eu tenho visto nas ruas e as pesquisas de opinião têm revelado.
Prazer, Marconi Nunes, mais uma vez aqui para o nosso bate-papo. Marconi.
Deputado, nos fale sobre as adesões que chegaram ao seu grupo e também a questão sobre a sua influência com relação à representatividade na Bahia sobre a Codevasf, uma vez que indicam as pesquisas que a política a nível nacional será polarizada entre Bolsonaro e Lula. E, diante do posicionamento, qual a relação que poderá ter o senhor nessa representatividade junto à Codevasf, com as eleições que vêm aí e as adesões locais aqui ao seu grupo?
Olha, o nosso partido deverá sair, se não maior, entre os maiores partidos da Câmara. A nossa meta é eleger algo em torno de 70 deputados, 8 governadores, algo perto disso. E seja quem for que foi eleito, não pode prescindir do nosso partido para governar. Não é à toa que tanto o atual presidente da República quanto o ex-presidente Lula, que são os dois que lideram as intenções de votos aí e polarizaram essa eleição, têm nos procurado através do presidente Luciano Bivar no sentido de fazer composição conosco, que a gente acha que não é bom para o Brasil nesse instante. Vamos tratar das eleições no primeiro turno. No segundo turno, vamos tentar ouvir os governadores eleitos, os deputados, os senadores, e tomar a melhor decisão que a gente entender para o país. Essa é a forma que a gente vai fazer. Com relação às adesões aqui, eu fico muito feliz do que está acontecendo. É fruto do trabalho do Elmo, de articulação, o Júnior participando até com interesse pessoal por ser pré-candidato a deputado estadual. Eu me lembro que no pior momento que nós tivemos no grupo, claro, a gente perdeu muita gente, nenhum momento, seja aqui na rádio, seja em discurso, em palanque, eu fui falar mal de alguém, porque aprendi uma coisa em minha vida. Se você não puder falar bem de uma pessoa, também mal você não fala, porque hoje, circunstancialmente, pode ser adversário político, pode estar pensando de forma diferente de você, você respeita, amanhã a gente pode estar junto. E isso está fazendo com que a gente construa o nosso objetivo. Um dia eu disse aqui na rádio que a gente, em breve, vocês iam assistir, construir o grupo político mais forte da história do nosso município. A demonstração que nós tivemos hoje no Juá é que nós estamos bem perto disso. Tivemos várias adesões de gente respeitada, de família grande, que tem muita representação, que tem muito voto. Eu não sou daquele de dizer, o cara tem voto quando é aliado, quando deixa de ser, passa a não ter nenhum, porque todo mundo tem seu valor. E foram vários, dos que foram candidatos a vereador do outro grupo, já tem 8 que estão aliados a gente, uns tiveram centenas de votos, outros tiveram muito mais, mas todos têm o seu valor, dentre os quais se destaca, está aqui, eu queria agradecer a presença do ex-vice-prefeito, ex-vereador do município, Ismael Pereira, que nasceu no nosso grupo, sempre foi um aliado de primeira hora do ex-prefeito Santana, pelas mãos dele surgiu para a política, foi o vereador mais votado da história do município, não é à toa que ninguém escolheu ele para ser vice-prefeito pelos olhos dele, até que ele não é bonito assim, e escolheu ele para se manter na candidatura a vice-prefeito, hoje já não faz parte, já passa a ser pessoa ruim, mas a história vai julgar. Eu tenho certeza que se do tipo de trabalho que eu conheço dele e dos outros, se eles se dedicarem com o mesmo afinco que fizeram para lá, nós vamos ter uma vitória muito grande nas eleições. Até porque o trabalho deles está facilitado. Eu imagino, Macário, com que cara alguém vai aqui entrar na casa e dizer que eu sou ruim, que não faço nada pela cidade, ou pedir para não votar para mim, para deputado federal. Porque o cidadão que nasceu em Campo Formoso, que gosta dessa cidade, não tem como não me dar um voto de gratidão. um voto de reconhecimento ao trabalho que nós temos feito e me dá estímulo para fazer muito mais. Eu tenho dedicado minha vida para essa cidade. E não é possível que as pessoas, inteligentes que são, que eu acredito, não reconheçam o que a gente tem feito. Isso torna o trabalho facilitado. Para deputado estadual, a gente quer somar força. O Adolfo não é meu inimigo, ele faz o trabalho dele. Eu seria leviano se dissesse aqui que não é importante o trabalho dele para o município. É importante, ele tem um grupo dele que vai votar nele. Agora, muito melhor do que ter um é ter dois. Por isso nós estamos lançando o Júnior. Eu não vou em nenhum instante falar mal dele. Eu vou dizer que o Júnior está preparado, é inteligente, é dedicado. Bahia inteira vai ouvir falar dele. Nos municípios que eu apresentei ele, os prefeitos estão absolutamente satisfeitos em relação e ele vai fazer um belo trabalho. É claro, o Adolfo é presidente da Assembleia, ele tem um trabalho muito mais facilitado. O Júnior precisa mais dos campo-formosenses que é dele. Mas se o nosso grupo tiver coeso, ele vai ter uma votação belíssima aqui em Campo Formoso, porque a eleição está garantida pelos 16 prefeitos que a gente conseguiu que o apoiasse, mais a outra dezena de municípios que está aí apoiando. E vou, depois da eleição, vamos juntar a força de todo mundo e quando cada um fazer sua parte, ele vai sofrer um pouco, como eu já sofri, porque as eleições mostram que ele vai ficar na oposição, que é uma coisa legítima, é uma coisa importante. Ninguém governa sem oposição, a oposição é importante para apontar os erros, para mostrar soluções, o trabalho que eu fiz, mas às vezes o povo não compreende, porque quando você está na oposição, você fica impossibilitado de poder levar recursos. E aí o Júnior vai entrar num momento positivo, eu não tive essa chance de ser deputado estadual ao lado de um governador que possa ajudar. Ele vai entrar, está apresentado por mim ao ACM Neto, que é um amigo querido e que eu sei que vai dar todas as condições a ele de que ele possa se desincumbir de um trabalho muito profícuo em favor do nosso município.
Ok, 1h44. Nós queremos agradecer ao deputado federal Elmar Nascimento. Muito obrigado pela sua presença conosco hoje aqui no Jornal 98 Notícias.
Olha, eu que agradeço. Ontem foi dia de festa, de comemoração. Infelizmente não posso mais permanecer. Eu estava dizendo ao pessoal hoje pela manhã, meu tempo hoje está muito restrito. Vocês tiveram que reunir comigo sexta pela manhã. Mas isso faz parte. Tenho procurado me dedicar, honrar desde o início. Tenho muito orgulho de que tudo começou aqui. Nunca imaginei que de vereador, quando comecei, entendi que a minha vocação era servir as pessoas e comecei como vereador, pudesse chegar aonde cheguei. E com trabalho, com afinco, a gente não tem limite de onde pode chegar para poder cada dia realizar o nosso sonho, que é fazer mais pelo nosso estado e, sobretudo, pela minha cidade, que mora no meu coração e cada dia, tudo que eu faço, eu estou pensando no legado que posso deixar para essa cidade.
Ok, muito obrigado. Nós conversamos aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o deputado federal Elmar Nascimento, a quem nós agradecemos mais uma vez.